Pode falar.
Não, é a dúvida, né, na parte prática. A educação através dos estudos, na busca do conhecimento, eu acho que lendo, estudando, terapeutas, chega a uma conclusão, um controle manual.
Certo.
Na prática, eu não sei, acho que tem esse processo da dúvida, do questionamento, não sei até que ponto isso também prejudica.
Vamos voltar ao automóvel. Quando vocês vão tirar a carteira de motorista, vocês têm a informação teórica, não é? Você vai ser capaz de dirigir um automóvel? Não. Mas te ajuda. Porque você sabe, depois quando você estiver dentro do automóvel, você sabe todos os processos envolvidos, tanto com o automóvel quanto com a estrada que está à sua frente. Tá? Então o trabalho, o estudo teórico, ele é importante para isso, porque senão você vai fazer tudo intuitivamente, sem embasamento. Aí a gente entraria naquela fé sem análise, a fé cega. Você vai e deixa que o Espírito faça tudo, certo? Tem uma fé no Espírito comunicante. Então você tenha o estudo teórico de como dirigir. Depois você vai para o carro. Quando você vai as primeiras vezes dirigir o automóvel, você está acompanhado de alguém. E normalmente você não vai pegar uma viagem muito longa. Você vai fazendo trajetos curtos, lugares fáceis, em que você vai gradativamente aumentando a sua capacidade de ação. Dificuldades maiores cada dia e percursos mais longos. Até então, se você se vê capaz de dirigir qualquer projeto. A educação mediúnica é igual a um, não muda muita coisa. Você vai fazer o estudo teórico para você saber o que está envolvido no trabalho que vem à frente. Depois, você vai começar a comunicações pequenas, sem grande importância de significado, digo eu. Então, se for seu ou se for meu, não vai fazer muita diferença. Porque ninguém espera, quando você pega um automóvel pela primeira vez, que você já leve alguém para ser socorrido no hospital. Você vai estar ao lado de alguém. Obviamente que existem casos que isso vai ser necessário, mas não é o geral. Certo? Então, essas primeiras comunicações mediúnicas são de, como eu vou falar, pequeno valor em termos de significado, mas de grande valor prático para o médium, certo? Estou tirando a importância da comunicação. Para o médium em si, é de grande valor prático, mas o conteúdo da informação é de pouco valor útil. Então, o início da comunicação se faz dessa forma. Até, obviamente, o médium se sentir seguro o suficiente para comunicações cada vez mais importantes em termos de significado. Entendeu? Então, às vezes, a gente se preocupa muito com o início. Vamos relaxar mais o início. Certo? Seguindo o que é ensinado, seguindo a informação, mas sem se preocupar tanto com esse início. Porque depois o processo, o fluxo ocorre naturalmente.
Uma torcida aqui pergunta, tanto que... É, por exemplo, nesse momento, na hora que eu cheguei aqui, eu estou com um momento voluntário.
Sim. O que acontece aqui no GED? É muito comum os médios aqui, especialmente nesses momentos, como é que eu vou dizer, em que a espiritualidade deixa os médiuns mais soltos, tá? Porque aqui na nossa casa existe uma movimentação espiritual muito grande. A movimentação espiritual aqui é muito intensa. Às vezes a gente olha, nós vemos poucos encarnados, mas a movimentação no plano dos desencarnados é muito grande. Existem espíritos aqui ao seu redor em variadas condições. Desde espíritos muito necessitados até espíritos mais categorizados. Certo? E todos eles estão trafegando por aqui, transitando. Existem vários ao seu redor. Então, existem vários em todos os pontos da sala. Nesses momentos como esse trabalho de hoje, por isso que a gente fala que isso aqui não é estudo, isso aqui é trabalho, certo? Não é igual. Nos momentos de estudo, existe todo um trabalho por parte dos desencarnados de bloqueio, de dessensibilização dos médiuns, certo? Porque senão não ficavam aqui dentro. Se não fosse esse trabalho, não ficava um encarnado, um médium encarnado, mas com menos capacidade de entendimento, ou menos entendimento, melhor dizendo, não ia ficar aqui. Exatamente por causa dessa movimentação. Porque a gente sabe que isso assusta muito. Isso assusta. Então, por isso que a gente fala isso, esse trabalho aqui, de sexta-feira, a partir de 7h30 às 9h, não é um estudo. Isso aqui é um trabalho. Estudos são feitos em outros horários. E aí toda a organização da sala é diferente. Tá? Então, como hoje é um trabalho, esse serviço de dessensibilização... é feito em menor escala. Então, o que você está percebendo são espíritos desencarnados presentes no recinto.
É comum também ficar, se bem que nós aqui no nosso curso, no estudo da sala, nós tivemos um sábado especial. A minha cabeça não parecia que eu saía do ar. Uhum. Eu estava tão tonta e que parece que eu estava fora do meu corpo.
O estudo de orientação mediúnica, todo estudo de mediunidade, qualquer estudo de mediunidade. Alguém podia pegar um copo de água para mim, por favor? Obrigado. O estudo da mediunidade em si, ele, apesar do trabalho de dessensibilização do médium, ele serve de estímulo. Para o próprio médium. Então, existem duas possibilidades de estímulo do médium. Quando um espírito se aproxima, certo? O médium se sente estimulado e aí ele pode sentir alguma coisa. Outro processo é através da fala ou do pensamento voltado para a mediunidade em si. Você pensa assim numa torta. Você gosta de doce? Então você pensa, apenas pensa, numa torta bem bonita, morangos, você gosta de morangos? Então aquela torta de morangos com creme por cima, muitos morangos. Não serviu de estímulo? Então. Quando a gente começa a falar sobre mediunidade, é o mesmo processo. O médium ostensível é estimulado. E aí você pode sentir alguma coisa. Por isso que no início, né, grupos de médiuns iniciantes não devem estudar por conta própria a mediunidade. Eles podem estudar outras coisas, mas a mediunidade eles têm que estudar em condições controladas, que é exatamente para que ocorra essa dessensibilização e eles possam estudar e ganhar a informação necessária para que, no futuro mais além, eles possam, então, trabalhar e exercitar adequadamente. Entendeu?
Entendi.
Então, é uma passada comum.
O Cremor, Dona Luca, Minha Vinha,
isso.
Arribinho,
isso.
Está tudo no contexto.
Está tudo no contexto. Você também tem que entender também uma outra coisa, né? Quando nós falamos dessa dessensibilização, a gente também não pode deixar isso para sempre. Então tem aqueles que a gente já, depois de um certo tempo, os espíritos já começam a deixar sentir alguma coisa ou outra para eles poderem compreender o fenômeno. Senão você vai ficar só na teoria, sem a prática. Então esses são os estados de prática. Em que você é estimulada e ao mesmo tempo você tem que conter para que a manifestação não ocorra na sua intensidade. Então um estímulo vai sendo permitido assim gradativamente para o indivíduo ir controlando, controlando, controlando cada vez mais até que ele já seja assim de si. Então é perfeitamente normal.
João, tem uma pergunta. Nessas últimas duas semanas, eu notei, em momentos de estudo, que quando eu estava bem focado em algum determinado assunto, eu conseguia, não sei se era captar, parece que entravam assim, alguns pensamentos daquele determinado assunto que eu estava estudando na minha mente, e ficava mais simples de entender, e parecia que as informações vinham aparecendo assim, aos poucos na minha mente. Qual a influência da espiritualidade nesse assunto?
Veja bem, quando você só estuda, que é mais ou menos o que a gente estava falando com ela, existe um trabalho de dessensibilização por parte médico, certo? Quando você adentra num trabalho como esse de sexta-feira, essa dessensibilização, ela já não ocorre tanto, já ocorre menos. Então é natural que você exercite esses processos de percepção. Entendeu? Mesmo que você não perceba, você está exercitando a sua percepção. Só pelo fato de estar aqui, mesmo sem dar comunicação mediúnica. Porque simplesmente você está sem aquele bloqueio. Tá? Então a sua mente está sendo exercitada, os seus processos psíquicos naturalmente estão sendo exercitados pela ação de outros espíritos aqui presentes. Pelo fluxo de ideias que permeia o ambiente. Isso ficando aflorado, você vai perceber esse fluxo de ideias com maior facilidade. Me fez entender?
Sim.
Ficou claro?
Ficou claro.
Então, que é mais ou menos o que estava sendo conversado um pouco antes, para a gente iniciar o trabalho, falando sobre o espírito que se comunicou através do Cláudio. Como era um espírito de maior envergadura, esses canais vão sendo abertos, porque a carga energética é maior do que ele estava acostumado. Então, canais estão abertos. Coisa semelhante acontece, porque você aqui está com fluxos energéticos maior do que você está acostumado. Então, você vai desbloqueando esses canais, porque o fluxo está mais intenso. É mais ou menos igual uma tubulação que está entupida e você dá um jato de água mais forte e você desobstrui. Entendeu?
Correto.
E é isso que está acontecendo.
E no caso do Cláudio, que os canais, vamos dizer, ficaram mais abertos, né, depois dessa comunicação com teor, né, maior, para ele mantê-los assim, tem que voltar a ter esse fluxo, né, de uma comunicação semelhante, caso contrário, volta a obstruir, entende?
Não. O que foi a princípio, obviamente, ele tem que manter o trabalho mediúnico, né? O trabalho mediúnico ele tem que manter. Mas o que acontece? Esses canais foram como que desobstruídos? Desobstruídos não é a palavra, né? A gente sabe, deixa claro que é uma alusão apenas para entender. Então, esses canais foram desobstruídos. E agora o fluxo vai continuar. Obviamente, se ele diminuir o trabalho mediúnico, é como um fluxo de água mais fraco. E aí tem impurezas que vão se depositando. Se você deixa sempre o mesmo fluxo de água, a impureza não se deposita. Certo? Então vai chegar o dia em que esse espírito vai voltar para uma comunicação mais frequente, certo? Em preparação para ainda um outro espírito vir e comunicar. Então, o que nós estamos fazendo hoje é uma preparação para esse outro espírito se comunicar. Entendeu? Não, porque esses canais mais abertos facilitam o nosso trabalho.
Ah, então sempre, ou seja, o que se adquiriu, isso nem que seja para uma vez só, já permanece de aquisição para o médium.
Já vai permitir que a gente trabalhe com maior facilidade.
Ah.
Obviamente, se o Cláudio, né, desvirtuar ou tender a um trabalho menos intenso, mais preguiçoso, obviamente que esses bloqueios vão surgir novamente, tá? Então isso foi, todos esses desbloqueios, eles são feitos de acordo com a necessidade. Então, como a nossa comunicação, a gente já precisa de um canal maior e nós não temos forças psíquicas para aumentar esses canais, vem um espírito de maior envergadura para aumentar esse canal. E isso facilita o meu trabalho, por exemplo. Certo? E isso vai ser mantido assim enquanto esse trabalho mantiver essa frequência. Certo? E o que a gente vai fazer? Uma das minhas funções também é manter esses canais abertos, para depois esse espírito se comunicou e volte, fique durante algum tempo, para depois um outro ainda se comunicar. Certo? Ela veio da primeira abertura para a gente poder trabalhar. E a gente agora vai trabalhar esses canais.
Certo? Vai estabilizar.
Vai estabilizar. Para que depois ela possa trabalhar com maior frequência. Porque se não fizer esse trabalho nesse momento, a estrutura física não vai suportar.
Trabalho que está sendo feito, né, para estabilizar esses canais? Por exemplo, nesse momento que está sendo feito, precisa estar incorporado para a realização?
Ajuda muito. Facilita muito. Obviamente que esses trabalhos são feitos em várias etapas, né? Mas essa é uma das etapas. Facilita bastante.
Tchau. Isso pode ser progressivo, assim, o Cláudio com certeza dará uma continuidade ao trabalho que ele vem fazendo. Então você citou que no futuro vem um espírito mais elevado para fazer uma comunicação. Isso também é uma preparação, ou não, para um espírito mais elevado ainda se comunicar, claro, respeitando o nosso conhecimento, porque também não adianta vir talvez um espírito tão elevado assim que a gente vai tirar talvez pouco proveito, ou poderia tirar o mesmo proveito com um espírito menos elevado. Como é esse processo? É gradativo? Ele pode ter uma preparação para um espírito ainda mais elevado?
Sim. Então, esse é uma preparação para depois esse espírito já esteve aqui voltar, que vai realizar o trabalho e também vai vir um outro espírito ainda se ligar. Certo? Então, esse trabalho, o que nós estamos fazendo, é todo preparatório para essas comunicações mais elevadas.
Fiz
claro ou não?
Foi claro. E no caso, só um minuto agora. Não só o Cláudio deve ter esse preparo, nós também, já que estaremos presentes aqui, devemos vigiar mais e estudar mais com essa mente, essa cabeça, esse pensamento, para que haja uma harmonia nesses estudos com espíritos mais elevados. Sim?
Exatamente. A gente se remete ao início do nosso estudo de hoje, em que eu dependo de vocês, vocês dependem da gente. E quando a gente fala isso, esse grupo depende um do outro. Então não existe uma peça isolada aqui. Quando nós estamos falando, né, em preparação de canais do Cláudio, nós também estamos falando em preparação de todo o grupo para sustentar. Certo? Porque nós estamos aqui só nessa comunicação. Nós temos o grupo de espíritos desencarnados sustentando. E vocês também estão sustentando. Certo? Então não existe trabalho de um sozinho. Senão a gente não consegue fazer o trabalho. Entendeu?
Entendi.
Então vocês precisam também. Tá? Nós estamos falando do Cláudio hoje, porque o Cláudio é um médium que está dando comunicação aqui. Mas não necessariamente vai ser o único. Nós não queremos que seja o único. Não é do nosso interesse ter um médium apenas comunicando.
Tchau, só uma dúvida. Essa necessidade é do trabalho em si, do Cláudio, ou é uma constante, por exemplo? Todo trabalhador que se dedica ao bem mediunicamente, ele vai abrindo seus canais para aumentar cada vez mais as suas potencialidades. Isso é uma constante?
São todas as três coisas que você falou. Todo médium que se dedica ao trabalho, ele tem seus canais ampliados cada vez mais. Para fazer um trabalho qualquer, o espírito necessita ter seus canais ampliados. E o médium, para evoluir, ele precisa ter seus canais ampliados. Então, é uma necessidade do médium, é uma necessidade do trabalho, uma necessidade do Cláudio, especificamente, do trabalho e de qualquer médium. Nós é que agradecemos a presteza ao trabalho sua.
Eu me senti assim, muito bem, compreendendo o estudo, como se estivesse mesmo abrindo, né, a mente para a compreensão. Em casa, as mesmas leituras que fazia antes, né, vendo com outros olhos. Isso é muito gratificante para a gente, para mim principalmente. E eu mesmo, depois do estudo, eu continuava como se aquelas ideias estivessem na minha cabeça, dormia e acordava com aquele estudo tão presente. E para mim foi muito gratificante. Eu estou aqui agora só concluindo a compreensão do que eu tive nessa semana de estudo que a gente fez dentro do bloco. Muito bom.
Isso. Sozinho vocês nunca estão.
Que bom.
Nós estamos sempre amparando. Todo aquele que se dedica ao trabalho vai receber o amparo de acordo para realizar o trabalho. Certo? Então, antes disso acontecer, você demonstrou um certo receio e nós falamos que estaríamos presentes. E é óbvio que nós estaremos presentes sempre que for necessário. Certo?
Eu achei tão bom que eu quero continuar.
Será um prazer. Só você continuar com seus estudos, que eu te garanto que um de nós estará contigo. Pelo menos um de nós estará contigo. Certo? No mínimo um. E de noite você vem para cá para estudar. Se importe não. Não vai ser por falta de aula que você não vai estudar. Porque aqui nós temos estudos todo momento. Então, aqueles que desejam estudar, eles são trazidos para cá, nos seus momentos de sono, para continuar a educação espírita.
João, já que você tocou nesse assunto, então vamos supor que nós que estamos aqui nesse momento trabalhando e estudando aqui na casa, se nós desejamos estudar quando não estamos no nosso corpo físico, à noite, nos momentos de sono, nós somos encaminhados ao grupo que está aqui presente no GED, junto com os mentores do GED, ou algum outro lugar?
Vão ser encaminhados para onde haja necessidade, certo? Porque se o estudo que estiver sendo realizado aqui não for tão necessário para você quanto outro estudo, por exemplo, então você vai ser levado onde a necessidade se fizer mais intensa. Certo? Então não necessariamente você virá para cá. Você pode ir para qualquer outro local de estudo. Nós, felizmente, no campo dos desencarnados, nós não temos tantas restrições assim. Então, nós somos uma rede com informação dos que é estudado nos diversos horários e aí os nossos trabalhadores são conduzidos para o estudo que ele mais necessitar naquele momento. Certo?
E qual é essa frequência de estudo? É de acordo com a nossa vontade?
Olha só, os estudos sempre acontecem. Então você chega à conclusão que?
De acordo com a nossa vontade.
De acordo com a sua vontade. Porque a gente tem que entender também o seguinte, que às vezes a gente diz assim, não, eu tenho vontade de estudar de noite. Mas quando a gente desdobra, às vezes nossas vontades são outras.
É isso que eu queria perguntar também.
Isso.
Como a gente pode reforçar essa vontade?
De acordo com as nossas ações, os pensamentos no dia a dia. Mesmo naquele dia.
Quando você sente sair do coração que realmente é aquilo que você precisa. É alguma coisa que não tem como explicar como é. Certo? Sentimentos nós não explicamos. Não existem explicações para isso. Mas quando você sente brotar no seu ser o que você gostaria de fazer, é aí então que a coisa acontece. Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, é preciso ter essa fé.
Isso também é exercício, né?
Com certeza.
Achando que tá. E persistindo até um dia realmente isso.
João, mais uma pergunta.
Deixa eu te responder. É aquele mais que eu não estou conseguindo passar para o Cláudio quem falou no momento. Eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Nós somos assim mesmo, nós cremos, mas nós precisamos de ajuda na nossa incredulidade, porque ela ainda não brota.
A minha pergunta é, em relação ao estado que a gente se encontra quando a gente está desprendido, quando a gente está no sono, de consciência, semiconsciência ou nada, porque já aconteceu de eu, lógico, dormir e não lembrar de nada, e outras vezes lembrar de alguma coisinha ou outra, e outras vezes lembrar de mais ainda. Em momentos de estudo, por exemplo, já aconteceu de eu estar sonhando e quando acordar lembrar onde que eu estava, né? Só não lembrava assim, o teor da conversa às vezes lembrava que estava repassando alguns ensinamentos, mas qual é essa diferença? Por que num dia lembra de uma coisa, no outro dia lembra de menos?
Depende do grau de desdobramento. Quando o desdobramento é menor, como é que eu vou dizer? Quando a parcela do corpo, do perispírito, é maior, certo? Quando você leva mais perispírito, a possibilidade de você lembrar é maior do que quando você leva menos perispírito. Entendeu?
Entendi.
Quanto mais interno o corte, entendi, menor a possibilidade, a probabilidade de você lembrar.
Mas isso é baseado na nossa vontade, na espiritualidade.
Aí é que está. É baseado na capacidade do espírito e no desejo do espírito aprender. Porque para você aprender coisas mais nobres, vamos dizer assim, você precisa de locais mais nobres. E por isso você precisa de menos perispírito. Entendeu?
Está ligado no arquivo mental dele, invisível
em nós nos acordaremos. Isso. Esse é um dos problemas daqueles que vivenciam o êxtase. O êxtase é uma possibilidade de desdobramento de alguns espíritos em que eles carregam consigo uma pequena parcela do perispírito. E eles conseguem atingir níveis muito evoluídos, muito elevados. Aí algumas vezes eles não querem voltar. Certo? Se você lembrar disso, você vai querer cada vez mais buscar essa situação. Por isso que quando o corte é mais profundo, a sua possibilidade de lembrar é menor. Essa providência divina de novo. Providência divina, todas as vezes que nós vemos, que nós tentamos analisar, mesmo com a nossa capacidade restrita, a gente vê que ela é perfeita. E ela é protetora dos espíritos, né? Ela sempre tende a proteger o espírito das suas próprias imperfeições.
Então, recapitulando, quando carregamos conosco mais perispírito, nós recordamos mais, né?
Isso. Mas em compensação você vai para lugares mais próximos
da
crosta. Isso. É mais comum. Então não faz tanta diferença você pensar que você está aqui ou está ali. Ali poderia até ser melhor, mas não é tanto assim. Então você pode ficar aqui mesmo. Entendeu? Então essa providência divina atuando.
Não, complementar, até fácil entender isso, de certa forma, que você está levando mais perispírito, está levando as camadas mais materiais, por isso você consegue guardar do cérebro físico na corda a lembrança.
Isso.
Muito interessante.
Exatamente. Isso.
Então, para profundizar um pouco o meu coração, digo, porque, embora eu peça para estudar, a tentação que eu tenho quando eu vou estudar foi de cima nenhuma. Aí o que eu faço? Eu peço à minha mentora para ela, quando eu começar já o desdobramento, para ela me lembrar, para ela falar, olha, você pediu, porque diz que se a gente não pedir, não pode forçar a gente. Então, olha, mas você, eu dou autorização para ela, sabe, me levar. Aí eu gostaria de saber se por acaso acontece. É possível, funciona, porque eu tenho realmente um grande desejo, eu não ia estudar embora. Está bem evidente em mim que eu acho que eu não vou estudar. Ainda está fraco em isso. Então eu peço para ela, para ver se isso realmente pode acontecer.
Olha só, no estado evolutivo comum da Terra, O espírito encarnado, ele não mantém todo o teu interesse voltado para questões espirituais. Muitos dos seus interesses ainda estão voltados para questões materiais, o que é perfeitamente natural, compreensível. Certo? Certo?
Sim.
Então, o que, que acontece? Nós, é difícil de encontrar um trabalhador espírita que ele vá estudar todas as noites, se é isso que você está perguntando. Porque muitas vezes os interesses materiais ainda falam alto. O que é natural, certo? O que é compreensível e não é para você se sentir mal por causa disso. Então a resposta é, algumas vezes você vem trabalhar ou você vem estudar, algumas vezes você não vem.
Sim, mas eu queria saber, a minha mentora, ela poderia, se eu estou desdobrada, mas estou indo para o outro lado. Vem fazendo dito para ela, olha, me chama aqui. Porque...
Ela pode, ela te chama.
Eu digo não.
Então, necessariamente, você atende.
Eu me engano,
feito dela. Certo? Ela pode te chamar, mas não necessariamente você vai atendê-la. Porque, em determinados momentos, você está com interesse voltado para outras questões.
Sim.
O que, novamente, eu repito. Não se sinta mal por isso. É perfeitamente natural no nosso estágio atual. Certo? As questões dos interesses materiais ainda falam alto e devem falar. Porque, afinal de contas, vocês estão encarnados. Estando encarnados, vocês têm que suprir as suas necessidades de encarnados. Está certo?
Certo.
Senão a gente voltava para os monges, para esses locais de retiro em que as pessoas vão, locais de reclusão, onde eles ficam reclusos, não veem ninguém, buscando apenas a vida espiritual. Infelizmente, não funciona. Porque, é como nós falamos, um depende do outro. Então não adianta eu me isolar para tentar manter todo o meu interesse voltado para questões espirituais. Providência divina não funciona assim. É nesse trabalho aqui que a gente vai se aprimorando. Entendeu? Então não se sinta mal por isso. São muito poucos os trabalhadores que vão todas as noites. É isso que vai fortalecendo o interesse.